Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Pedro Folgado, em representação do Conselho Diretivo da ANMP, e o técnico também da ANMP, Luís Ramos, que estão connosco para uma audição a requerimento do Partido Chega, a quem depois de seguida irei dar a palavra para fazer a apresentação do requerimento, se assim o entenderem. Sendo certo que passo também a explicar que depois dessa intervenção poderá haver uma intervenção inicial dos requeridos de até 10 minutos para poderem apresentar o que entenderem que devem fazer. Portanto, passo a palavra à senhora deputada para poder apresentar. A Rita Matias, peço desculpa, para poder apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento também, agradecendo a presença dos Srs. Representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, dizer que o Chega, de facto, apresentou um requerimento para uma audição conjunta entre a 7ª Comissão e a 11ª Comissão, onde estamos, para ouvirmos diversas entidades. Já estivemos aqui com a senhora provedora do animal, que nos relatou a manifesta falta de meios para desempenhar o seu trabalho. Também falou sobre a falta de dados e a importância dos mesmos para uma ação mais concertada e com mais eficácia. Tivemos também aqui os órgãos da GNR e da PSP, que portanto, trabalham na defesa do animal e que também denotaram a falta de meios e de verbas e sublinharam a importância dos protocolos locais, nomeadamente com os municípios, para dar uma maior resposta ao combate ao abandono animal, que é então o tema que nos convoca aqui. Eu gostava só de sublinhar um comentário que aqui nos foi deixado, de que de facto há dinheiro para tudo no fundo ambiental. Vemos até no novo Orçamento de Estado aumentarem o IUC, vamos ver também em nome do ambiente os contribuintes pagarem sacos de plástico ultraleves, os sacos da fruta, vão passar também a pagar todas as caixinhas de takeaway, e a verdade é que o dinheiro não está a ser implementado onde faz falta. Por exemplo, aqui fazia mais falta para dotar estas entidades de meios para atuarem. E portanto, nós, tendo conhecimento de que o ano 2022 ainda não tinha terminado e já se noticiava então um aumento de denúncias por abandono de animais, com cerca de 637 queixas, apresentámos então este requerimento para perceber o que é que está a acontecer e porque é que tem havido um aumento do abandono animal, ainda que depois os dados de 2022 tenham revelado uma quebra de 4% no abandono, ainda assim insignificativa para a grande largueza do número de cerca de 40 mil animais abandonados por ano. Importa também dizer que muitos destes animais ficam demasiados anos nos centros de recolha, e que foi sublinhado na audição anterior que são as associações de animais que têm dado então um acompanhamento no fim de vida destes animais que ficam esquecidos. Gostava só de dar nota também que o Chega tem trabalhado nestas matérias com muita preocupação. Desde logo apresentámos na presente legislatura um projeto de lei para a obrigação de cada município contratar pelo menos um médico veterinário municipal ou ter um nomeado pelo Ministério da Agricultura. E de facto reforçámos isto porque seria fundamental para o controle da população animal, nomeadamente para a esterilização, para também o bem-estar e para o combate aos maus-tratos e ao abandono. E desde 2017 a ANMP foi de facto alertando para a falta de médicos veterinários, de serviços veterinários junto dos municípios, e por isso foi com algum espanto que vimos depois darem um parecer negativo ao projeto do Chega, um parecer desfavorável, sendo que comungam deste princípio que o Chega apresentou, de que faz falta uma resposta de proximidade junto das populações locais e, portanto, sabendo que há um cariz político nesta organização, gostava só de saber se este veto é porque o cabeçalho desta proposta é do Grupo Parlamentar do Chega e, se calhar, se fosse de outro Grupo Parlamentar, se teriam dado um parecer favorável e se, de facto, estamos todos preocupados para reduzir o abandono animal ou se, mediante a cor política de um ou de outro partido, não estamos tão empenhados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como era a apresentação do requerimento, dei aqui este espaço, mas vou advertir já todos os seus deputados que tentarei que seja cumprido aquilo que são os tempos estipulados. Passo desde já então a palavra ao Sr. Membro do Conselho Diretivo da ANP, o Dr. Pedro Folgado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas, aos deputados. No fundo, aquilo que nos propuseram enfim, falar era em relação ao abandono dos animais e às condições que efetivamente têm a ver com os municípios. Considerando a legislação atual, que assenta na proibição do abate dos animais errantes e na existência desses animais devem ser evitadas mediante a promoção da sua captura, esterilização, adoção, através dos centros de recolha oficiais, nós mostramos-nos favorável à ANP e os municípios a este princípio desde o primeiro momento. No entanto, e contudo, a realidade tem demonstrado que a resolução do problema dos animais errantes não pode ficar só e apenas dependente dos sucessivos aumentos da capacitação dos centros de recolha oficiais, porque isso temos vindo a fazer e que tem encarretado, obviamente, avultados investimentos pelos municípios nessas instalações. Alguns exportados, enfim, por fundos comunitários e outros, mas muitos por os orçamentos das câmaras. E, portanto, enfim, os municípios deparam-se e debatem-se com a recolha de um número absurdo de animais errantes que, como sabemos, os centros de recolha não têm capacidade ilimitada. E, portanto, as câmaras, sendo obrigadas a recolher esses animais, não têm depois local para os colocar. E, portanto, enfim, a ANP concorda que a existência destes animais sem controle e monitorização constitui um fator de risco para a segurança e para a saúde pública. Todavia, é imprescindível incrementar políticas nacionais que contribuam a montante, obviamente, para a redução efetiva do número de animais errantes recolhido pelos centros de recolha oficiais com a participação efetiva da proximidade das entidades e serviços de administração central e não apenas dos municípios, que se traduzem, nomeadamente, na massificação dos programas de esterilização, enquanto mecanismo privilegiado de controle na sua população, pela identificação eletrónica dos animais de companhia, que facilita a devolução dos animais perdidos aos seus tutores e permite responsabilizar aqueles que os abandonaram de forma irresponsável. Enfim, também era importante haver campanhas nacionais de sensibilização e consciencialização da comunidade para esta problemática, com envolvimento de todos os segmentos da sociedade, por forma a aumentar a probabilidade de sucesso destes programas, nomeadamente nas camadas mais jovens e, sobretudo, naqueles que se habilitam a futuros tutores com a realização de formação teórica e prática com profissionais especializados no âmbito do bem-estar animal e da guarda responsável. Nas campanhas nacionais de adoção de animais recolhidos pelos CRO e na regulação criteriosa da atividade da criação, reprodução e comercialização de animais de companhia. No fundo, este programa, estas medidas, implica um conjunto significativo de recursos em termos de meios humanos, técnicos, logísticos, financeiros, que, enfim, nem todos os municípios têm disponíveis e, portanto, era importante que o Estado Central equacionasse estes mecanismos de financiamento aos municípios. Portanto, de uma maneira geral, era esta a questão. A questão que a Sra. Deputada do Chega falou em relação ao veto e ao parecer desfavorável não se prende com esta matéria, mas sim com matéria que, assim, é de foro jurídico, e, portanto, nós demos o parecer desfavorável nesse sentido. Estamos de acordo que os médicos veterinários são importantes e parece-me a mim que, se não todos, ou praticamente todos, os municípios têm um médico veterinário disponível para fazer face a esta problemática. Portanto, não parece que seja esse o problema. Portanto, quando nós demos o veto desfavorável, foi no sentido de acharmos que isso era do foro judicial e não do foro municipal. E por isso é que demos esse veto desfavorável. Mas não se prende, obviamente, com esta matéria aqui, que tem a ver com os animais errantes, que estamos preocupados porque não temos essa capacidade de resposta para todos aqueles animais que, enfim, passa a expressão, nos batem à porta e vamos aumentando a capacidade instalada, mas qualquer dia não sabemos como é que vamos fazer, porque cada vez são mais os animais errantes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou agora dar a palavra à senhora deputada Bárbara Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhores deputados. Cumprimentar também os nossos convidados, o Dr. Pedro Folgado, Sr. Presidente da Câmara de Alenquer, um autarca, e é sempre bom ouvir autarcas porque são as pessoas que estão no terreno e mais próximos da população e são aqueles que também têm mais experiência em muitos assuntos, e neste caso em particular, e também cumprimentar o Dr. Luís Ramos. Como já disse, os municípios são os grandes parceiros aqui no combate e na erradicação de animais errantes. Portanto, queria perceber, dentro da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que é, no fundo, a associação que representa todos os municípios de Portugal, os 308, qual é a opinião generalizada dos senhores presidentes de Câmara sobre o tema, se existe, ou se têm a percepção, se existe um maior ou menor número de abandono animal, quais são os programas que estão a desenvolver dentro dos seus municípios sobre o tema. Nós focamos-nos, nas conversas parece que nos focamos muito nos canídeos, mas também existe uma grande problemática nos gatídeos, quais são os, sobretudo a nível da esterilização, porque é muito mais fácil haver colónias de animais a proliferar numa comunidade do que uma colónia de cães. Portanto, se vocês têm também conhecimento dos programas de sede, que é captura, esterilização e devolução à comunidade. Falou aqui que era necessário haver mais ajuda, referir que o Governo também tem uma preocupação nestas áreas e lançou 6 avisos este ano, até mais cedo que no ano 2022, sobre os vários temas que aqui falou, sobre a questão de haver investimento para os centros de recolha oficiais, as questões da esterilização, programas para a questão da identificação e rastreio, mesmo programas para apoiar famílias carenciadas, que é muito importante e também um dos fatores que aponta-se para o abandono animal. Em 2022 tínhamos dotado cerca de 10 milhões de orçamento de Estado, este ano houve 13 milhões, e obviamente que nós queremos também dizer que isto são programas que os municípios podem recorrer, e até que parece que em 2023 até houve uma grande adesão dos municípios e das associações de proteção animal nestes programas. E também queria deixar aqui também uma saudação ao trabalho que os municípios fazem, porque são eles também que recolhem os animais e que também têm como parceiras associações de bem-estar animal, quando não têm capacidade de ter nos centros de recolha, também os levam para as associações de animal. Aliás, nós todos trabalhamos em rede, é assim o trabalho de uma autarquia, trabalho em rede, e é assim que também tem que ser daqui para o futuro. Dizer também que existem muitos municípios que têm um médico veterinário, como já foi dito, e que fazem muitas campanhas de consciencialização, muitas delas muito, muito bem feitas. Também fazem, este fim de semana, por exemplo, foi feito no município da Moita, até uma espécie de venha conhecer o seu próximo amigo. Tentam fazer campanhas também para que as pessoas possam adotar estes animais que precisam de uma família. E eu sei que os municípios têm feito vários esforços neste sentido. Eu queria terminar perguntando quais são os desafios que vocês veem sobre esta matéria, quais são também as oportunidades agora, e também a perguntar qual é a posição da Associação Nacional dos Municípios Portugueses sobre a descentralização na área da fiscalização e controle, que virá a ser passada do ICNF para as CCDRs. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também, em nome do PSD, os seus representantes da Associação Nacional de Municípios, Sr. Presidente, Dr. Pedro Folgado, Dr. Luís Ramos, e naturalmente agradecer os contributos que trouxeram sobre o papel dos municípios no combate ao flagelo do abandono animal e no proporcionar de condições adequadas ao seu acolhimento. Ora, tal como me referi na audição anterior à GNR, à Sra. Provedora e à PSP, apesar das evoluções registadas nas políticas e nos instrumentos que contribuem para a proteção dos animais e para a dissuasão de comportamentos negligentes e abusivos, a verdade é que continuamos com indicadores muito, mas mesmo muito preocupantes. Como disse anteriormente, se olharmos para os 43.600 animais recolhidos em 2021 e que incluem animais errantes, abandonados e vítimas de maus-tratos, ficamos perante uma realidade altamente perturbadora e, naturalmente, que carece de mais e de melhores respostas. Ora, este problema, como sabemos, tem várias causas e várias dimensões que enumerei há pouco, na outra audição, mas que não vale a pena estar aqui a repetir. Depois, há ainda as diferentes escalas institucionais, os municípios, a administração regional e central, cada qual com o seu âmbito de competências. Ou seja, uma política para o bem-estar animal e para a mitigação do problema do abandono tem de articular com eficiência todas estas dimensões e escalas de ação. Ora, posto isto, e fazer repetir aqui a pergunta que já tinha feito anteriormente, neste caso agora a Associação Nacional de Municípios, é: temos uma política integrada ou temos um somatório de instrumentos e de instituições que vão atuando conforme podem, de acordo com os meios que dispõem? Como podemos reforçar a coordenação destas políticas de recursos? Ora, neste âmbito é também fundamental olharmos para o papel dos centros de recolha oficial, para os CROs. Muitos deles fazem um excelente trabalho com os parques de recursos que dispõem e, sobretudo, face ao aumento dos animais que vão acolhendo. Aliás, como disse o Sr. Presidente há pouquinho. Mas temos uma situação bastante heterogénea ao longo do país, como sabemos. As condições variam de município para município, os indicadores que temos nos relatórios do ICNF não são suficientes para termos um retrato adequado do seu desempenho e das suas necessidades. O que é que poderíamos fazer para dispormos de uma visão mais integrada sobre os conjuntos dos CROs? Inclusivamente sobre a capacidade disponível em cada um, a possibilidade de expansão das suas instalações, os serviços prestados, os recursos humanos. Pergunto também se seria possível um melhor funcionamento em rede, independentemente da articulação que vai existindo ao nível intermunicipal. O que poderíamos fazer ou o que deveremos fazer para uma maior disseminação das boas práticas? Aproveito também para questionar a Associação Nacional de Municípios sobre a evolução na passagem das competências da DGAV para o ICNF e agora do ICNF para a CCDR no âmbito da reforma administrativa que tem sido promovida. Como é que os municípios têm visto estas mudanças? De que forma têm contribuído para uma política mais eficiente e em resposta em proximidade ao problema dos maus-tratos e abandono animal? Disse o Sr. Presidente que os CROs não têm capacidade de recolha de tantos animais errantes e abandonados. Ora, no momento em que se escuta o Orçamento de Estado para 2024, na perspectiva dos municípios, quais são as principais necessidades de financiamento que sentem? Quais as prioridades? Onde se deveriam investir os recursos? Pergunto também, Sr. Presidente, os 13 milhões e 200 mil euros patentes no orçamento de 2023, não, neste caso o orçamento de 2024, são suficientes? E os 12 milhões e 150 mil euros do orçamento de 2003 foram totalmente executados? O governo pô-los, de facto, à disponibilidade dos municípios ou foi cativado? Quero agradecer, para terminar, já ultrapassei o tempo, novamente a presença da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e as suas reflexões sobre este grave problema que deve mobilizar a nossa ação coletiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, bem-vindos a esta comissão da minha parte e do Grupo Parlamentar do Chega. Aceitem os cumprimentos e gostava de vos questionar sobre a realidade dos municípios portugueses face a este drama do abandono e da recolha dos animais errantes. Se nós fizermos um pequeno retrocesso histórico, vimos que dos 308 municípios que existem em Portugal, em 2018, poucos anos atrás, apenas 131 municípios apresentavam um centro de recolha oficial. No ano seguinte, em 2019, esse número subiu para cerca dos 50% que não tinham CRO, aliás, subiu o número de CROs e, portanto, diminuiu o número sem CROs, mas hoje, em 2023, vemos ainda que pouco mais de 200 municípios têm um centro de recolha oficial. Portanto, a minha primeira pergunta é: o que é que os municípios portugueses necessitam do Estado Central para conseguirem efetivar uma ampla e total cobertura do território nacional para que possam provir os municípios desses centros de recolha oficial, que são essenciais para trabalhar condignamente esta matéria. Depois também a realidade dos médicos veterinários municipais. Sabemos que muitos municípios ainda hoje não têm designado um médico veterinário municipal, que alguns dos que têm já designado médico veterinário municipal, este se manifesta totalmente impossibilitado e incapaz de atender a todas as solicitações que tem na sua vida, uma vez que o médico veterinário municipal tem também que fazer higiene e segurança alimentar. Muitas vezes os municípios veem-se necessitados a recorrer à contratação direta de médicos veterinários que não são instituídos de autoridade sanitária veterinária pela DGAV e, portanto, gostava que nos explicassem como é que isso pode impedir os municípios de poderem ter uma boa rede de socorro e de retirada destes animais da via pública. Depois também gostava que nos dessem uma avaliação desta com inconsequente mudança de tutela. Nós vimos que a tutela dos animais de companhia passou da DGAV para o ICNF, agora do ICNF irá passar para as CCDRs e, portanto, vemos com alguma reticência esta possível coordenação da ANMP e dos municípios, e devo dizer que eu também sou vereador no município da Capital Distrito, em Santarém, e portanto sei bem as dificuldades que muitas vezes existe a coordenação entre os municípios e as tutelas dos vários ministérios. Também em relação ao programa SEDE, Capturar, Esterilizar e Devolver, gostaria de saber como avaliam a sua intervenção em todos os municípios. Quantos é que já têm este programa SEDE e se conseguem partilhar números em relação aos municípios que o aplicam e também os que ainda não têm. Relativamente às campanhas de sensibilização, obviamente que é também algo que devemos nos preocupar e que deveria estar com uma cobertura total por todo o país, mas também a capacitação dos centros de recolha oficial. Sabemos que, como eu disse há pouco, pouco mais de 200 municípios têm os centros de recolha oficial, mas mesmo os que os têm, vêm a sua capacidade limitada e, portanto, torna-se imprescindível incrementar, quer pela via das políticas públicas nacionais, quer pela via do orçamento de cada município, podermos aumentar esta capacidade não só de recolha, mas também de programas de adoção, para que possa haver uma verdadeira rotatividade e para que os animais não fiquem eternamente confinados nesses centros de recolha oficial. Também aqui, muitas vezes, as associações zoófilas desempenham um papel fundamental nesta coordenação e nas campanhas de adoção. Gostava que nos dessem também um quadro nacional sobre quantos municípios efetivam essas campanhas e quais os seus resultados face ao enorme número de animais recolhidos pelos CROs, que nos últimos dois anos ultrapassam os 40 mil animais. Também gostaria de referir as campanhas de identificação eletrónica e de vacinação antirrábica. Sabemos que o preço destas campanhas, apesar de ser fixado pela DGAV, muitas vezes é suportado pelos municípios e gostaria que nos dessem também um panorama sobre aqueles municípios que beneficiam os seus munícipes e comparticipam essas campanhas de identificação eletrónica e de vacinação antirrábica, nomeadamente para as famílias mais desprotegidas e em risco de pobreza, como é que são os resultados desses programas face aos municípios que não têm essa capacitação. Finalmente, para terminar, Sr. Presidente, gostava de saber qual é o quadro, a fotografia da capacidade humana, técnica, logística e financeira que os municípios têm neste momento em Portugal para fazer face a este drama. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Devo dizer que estranho o início desta reunião, porque o nosso respeito pela autonomia de poder local implica que não tenha que haver uma acariação junto da ANMP sobre pareceres que são feitos à Assembleia da República em qualquer tipo, de qualquer forma e qualquer resposta. E por isso eu estranho o que aconteceu, o Partido Chega desvalorizando claramente essa autonomia do poder local e considerando que pode fazer uma acariação sobre os tipos de... Sr. Deputado, eu ouvi-os e agora estou a falar. Se o Presidente me permitir, eu continuarei com a minha intervenção.
Sr. Deputado, falar, por favor. Peço que o Sr. Deputado pode retomar.
Por isso, queria, em nome do Bloco de Esquerda, dizer que, independentemente dos partidos que os seus presidentes possam ter sido eleitos, independentemente até de propostas políticas que possam defender, independentemente das posições da Associação Nacional de Municípios Portugueses que legitimamente possam ser tomadas e que possam ser também democraticamente criticadas, o nosso respeito pela autonomia do poder local impera para que nós não façamos aqui um pedido de averiguações e de esclarecimentos e de fiscalização à tomada de decisão da Associação Nacional de Municípios e aos motivos pelos quais respondem a interpelações da Assembleia da República. Creio que isso é absolutamente desfasado. Sobre o tema em concreto, que é aquele que é sério e que merece aqui ser debatido, e por isso é que também estranhei como é que se chama a Associação Nacional de Municípios Portugueses para falar sobre respostas relativas ao bem-estar dos animais e depois se acaba a fazer apenas e só colocar a questão partidária à frente dos interesses dos animais. Mostra bem aqui como existe também uma deturpação dessas prioridades políticas, mas indo ao que é relevante neste contexto, que é de facto a salvaguarda dos direitos dos animais e o seu bem-estar, queria fazer algumas perguntas à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não queria fazer perguntas ao Chega, mas no entanto o Chega tende a não me deixar fazer as perguntas. Eu gostava, Sr. Presidente, de ter as condições para poder fazer.
Faz a favor, Sr. Deputado.
Queria colocar-lhes várias questões no que toca, por um lado, ao apoio e à transferência de políticas nacionais para a vertente territorial à escala municipal ou intermunicipal e sob responsabilidade que o Estado como um todo deveria assumir, mas que depois acaba por passar sem o devido embrulho financeiro que deveria estar associado para os municípios portugueses. É certo que são os municípios também depois quem sofre muito com a pressão das populações e tendo animais errantes, alguns deles podem colocar em causa ou a saúde pública ou a segurança pública, há aqui necessidade de responder a essas realidades concretas. No entanto, o Estado, como um todo, não se pode demitir e entregar aos municípios este presente envenenado. Eu gostava de vos ouvir sobre essa matéria. Sobre a segunda questão, há um espaço de reflexão que nos parece relevante no que toca à fiscalização do poder autárquico e, em particular, há algum vazio que existe quando, especificamente na parte do direito ambiente, do direito animal, existe uma assunção de responsabilidade do ponto de vista intermunicipal e, por isso, acima da escala unicamente municipal. Não nos parece a nós errado, até do ponto de vista de eficiência do gasto de dinheiros públicos, que possa haver a criação de sinergias entre municípios e partilhem recursos, partilhem centros de recolha, etc. Isso não nos parece errado do ponto de vista teórico. Mas existe depois, de facto, uma perda de capacidade de fiscalização das populações e, por isso, também uma perda da qualidade da democracia no acompanhamento dessas decisões. E eu creio que esse é um dos aspectos aqui que nos merece a nós alguma reflexão. Porque nós ouvimos, em particular, associações, ativistas desta área, que são elementos fundamentais na sociedade para salvaguardar várias das políticas que o Estado, como um todo, não consegue garantir, que depois esbarram nessa ausência de uma única responsabilidade, porque ela é dirimida entre vários municípios, em ter uma realidade, na realidade, um foco a quem se possam dirigir e com quem possam relacionar. Eu creio que este é um aspecto relevante, até porque depois se desdobra para outras matérias. Por exemplo, há várias campanhas de esterilização que poderiam ser alargadas e que não são, apesar de alguns municípios aceitarem e outros não terem essa vontade, e por isso estas sinergias que poderiam existir acabam por ser colocadas em causa por essas divergências de opinião, ou até, porventura, até pelas disponibilidades financeiras, que não são questões menores neste contexto. A possibilidade de envolver ativistas também para ajudar a reduzir custos e, por isso, e também valorizar o ativismo neste contexto, algo que os municípios aceitam e outros não aceitam. E eu, sobre esta matéria, gostava de ouvir a vossa opinião e as vossas ideias para nós também podermos sair daqui mais capazes de decidir depois do ponto de vista legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Há aqui algumas questões que gostaria de colocar, não apenas na perspectiva daquilo que tem sido a experiência e o acompanhamento da implementação no terreno por parte dos municípios das políticas de bem-estar animal. E aqui, quando falo no poder local, falo não apenas nas câmaras municipais, mas também nas freguesias, tendo em conta que também há já competências, nomeadamente na implementação do bem-estar animal, que também já estão atribuídas às freguesias a nível local, mas há desde logo aqui uma questão que nos preocupa, que tem a ver com o relatório, porque olhamos para o relatório que tem vindo a ser elaborado e o mesmo acaba por estar mais incompleto, até porque há municípios que cada vez menos têm vindo a prestar dados ao nível dos relatórios que são elaborados. Nós olhamos em relação àquilo que é a comparação e verificamos que temos municípios como Bom Barral, Cadaval, Constância, Figueiró dos Vinhos, entre outros, que não responderam de todo. Há municípios que continuam a não ter centro de recolha oficial. Há também municípios que, apesar de estarem em construção, nunca viram sequer a sua execução ser concluída. O exemplo disso é, por exemplo, Aveiro, ou até mesmo municípios que têm queixas de crimes, como é o caso do município de Elvas, por más práticas nos mesmos. Gostaríamos de perceber se a Associação Nacional de Municípios está, de alguma forma, a acompanhar esta realidade no terreno, nomeadamente naquilo que diz respeito às queixas de crime por maus-tratos a animais praticados dentro de próprios centros de recolha oficial, como é o caso do Canil de Elvas. Por outro lado, também, no que diz respeito à implementação e ao combate ao abandono e àquilo que possam ser boas práticas, sabendo que esta é uma realidade multidimensional, ou seja, há vários fatores que contribuem, de facto, para o abandono, se a criação de uma rede nacional que possa, de alguma forma, articular os municípios com as associações, até depois em função da característica dos animais, se acham que deveria de ser implementada, porque, eventualmente, havendo associações que possam estar mais vocacionadas para animais mais idosos, ou associações que possam estar vocacionadas, por exemplo, para bancos alimentares de apoio a famílias carenciadas, se acham que esta rede faria sentido na sua implementação. Depois também a própria Rede Nacional de Serviços Médico-Veterinários, como é que olham para a rede dos serviços médico-veterinários públicos, tendo em conta o aumento do custo de vida das famílias. Também o problema dos canis intermunicipais, porque parece-nos que os canis intermunicipais não apostam numa política de proximidade. O PAN já teve a oportunidade de visitar canis intermunicipais, como é o caso de Proença Nova, que fica mesmo ao lado da lixeira, e portanto não nos parece que seja propriamente o sítio onde uma família vá para adotar um animal, e portanto se acham que a estratégia deve ser de facto alterada, já nem falando que estamos a falar de uma associação de mais de 12 autarquias, e portanto dificilmente vamos estar a reverter o paradigma de passa a expressão um depósito de animais para um centro de acolhimento e de passagem dos animais para a sua recuperação e encaminhamento para a adoção. E depois também a transversalidade do programa SED a todos os municípios, onde possa também ser alargado às matilhas de cães, porque se temos um problema hoje de matilhas, vamos ter que o enfrentar de uma vez por todas e, não existindo parques de matilhas em todas as autarquias, não darmos aqui um passo atrás na lei do abate, e vou mesmo concluir, Sr. Presidente, e de facto possibilitar que sejam esterilizadas as matilhas enquanto não houver aqui um controle da sobrepopulação animal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar agora a palavra ao Dr. Pedro Folgado para poder, num período até, novamente, até 10 minutos, poder responder como entender conveniente.
Bem, vou fazer aqui um esforço com tanta pergunta, se vou conseguir responder a estas questões todas. E, portanto, eu se calhar vou, enfim, de algum modo generalizar, porque há aqui perguntas muito específicas, com dados muito concretos, que eu, de momento, não tenho. E, portanto, enfim, começando por princípio, pelo Partido Socialista, estes processos são sempre desafios para os municípios.
independentemente da matéria, do que estamos a analisar...
Pedro Falgado, peço só um minuto. Senhores deputados, peço que o Dr. Pedro Falgado está a falar. Faça favor, Dr. Pedro Falgado.
Estava eu a dizer que, independentemente das matérias, são sempre desafios para os municípios e, portanto, nós somos nós que estamos no terreno, no território, e, portanto, cabe-nos a nós, independentemente da competência, da descentralização, enfim, daquilo que nos é passado, enfim, acompanhar os processos e nunca, mas nunca, viramos as costas a estes problemas. E, portanto, o virar as costas era fazer de conta que o problema não existia e, portanto, os animais errantes andarem por lá e nós não fazermos rigorosamente nada. E, portanto, enfim, é nosso apanágio de que realmente, repito, independentemente da competência, daquilo que nós temos enquanto competência, enquanto apoio financeiro, enquanto apoio técnico, nós estamos sempre disponíveis para fazer parte da solução e acompanhar estes processos no terreno. E, portanto, no que diz respeito às oportunidades, obviamente que sim, portanto, toda a ajuda é pouca e, portanto, o que vier em termos de financiamento, de Orçamento Geral do Estado, de possibilidade para podermos melhorar, obviamente, a ajuda que nós damos aos animais errantes e ao território, será sempre bem-vinda e nós aceitaremos. E, portanto, concluindo, e aqui a questão da descentralização que foi passando de entidade para entidade, nós, obviamente, que enfim, estamos... enfim, expectantes para ver como é que isto vai funcionar no terreno, mas obviamente que também, como eu disse há pouco, estamos disponíveis para fazer parte da solução e estamos em querer, e eu sou um defensor da descentralização na sua globalidade, estamos em querer que a proximidade vai necessariamente melhorar esta capacidade de resposta aos municípios e a esta problemática dos animais errantes. É preciso é que trabalhemos em rede e em cooperação uns com os outros. No que diz respeito às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PSD, enfim, o dinheiro, na nossa perspectiva, autarcas, nunca é suficiente, portanto, estamos sempre à espera de mais valor, mas obviamente, mas isso faz parte da vida nestas matérias e em todas as matérias, e enfim, passa para tudo o que é descentralização e, portanto, obviamente que enfim, tudo o que vier, como eu estava a dizer, é bem-vindo e portanto, é com aquela matéria, com aquele financiamento que temos que trabalhar e é com esse financiamento que trabalharemos. É óbvio que esta questão preocupa-nos, como eu disse há pouco, não é pelo facto de criarmos mais capacidade instalada que vamos resolver o problema, portanto, há aqui uma série de paradigmas que têm que ser articulados, equilibrados, e, portanto, não é só pelo facto de criarmos mais capacidade instalada que resolvemos o problema. E, portanto, a questão das campanhas de sensibilização, as campanhas... Porque, muitas vezes, um dos problemas é realmente essas campanhas que, de algum modo, passam um bocadinho ao lado da sociedade civil... E, portanto, a sociedade civil deveria ser, obviamente, envolvida nesta enfim, possibilidade de resolução deste problema. Porque os animais errantes existem porque as pessoas, de facto, os abandonam, não é? E, portanto, cabe-nos depois a nós, de fim de linha, recolher esses animais e, enfim, tratá-los, que seja de adoção, de esterilização, o que for. Mas cabe-nos a nós tratá-los. E, portanto... É importante que em rede, efetivamente, e em rede não só municipal, mas com todas as entidades que se preocupam, não só os municípios, mas também as associações, as organizações, que de algum modo estão no município ou enfim, no território, que também possam ajudar na resposta a esta questão. E, portanto, esta questão muitas vezes, e falou-se muito aqui da intermunicipalidade, quando se fala intermunicipalidade não tem que ser um canil intermunicipal para 12 municípios ou para aqueles que fazem parte de uma comunidade intermunicipal. Pode ser, obviamente, intermunicipalidade entre dois municípios dessa comunidade intermunicipal. E nós temos muitos bons exemplos, nomeadamente na comunidade intermunicipal a quem eu pertenço, temos muito bons exemplos de dois municípios que decidiram fazer um canil intermunicipal para dois municípios e que realmente funcionam. Obviamente que ao lado de uma lixeira, se calhar, não é o melhor sítio, mas isso também o município podia ter colocado o seu centro de recolha oficial ao lado de uma lixeira. Portanto, não me parece que o ónus e o problema esteja na intermunicipalidade, mas, efetivamente, no sítio onde se vai colocar o canil intermunicipal ou municipal. E, portanto, parece-me que há bons exemplos de tudo e há maus exemplos de tudo também e, portanto, parece uma solução adequada no sentido de rentabilizar recursos, meios, a capacidade instalada para fazer e para dar a resposta a esta problemática. E, portanto, repito, na minha comunidade intermunicipal, funciona bem, admito que noutras funcione menos bem, e assim como nos municípios. Portanto, a Associação Nacional de Municípios é, de facto, uma associação onde cabe a todos os municípios, independentemente de serem câmaras, freguesias ou assembleias municipais, mas há assimetrias, obviamente. Toda a gente sabe que, e toda a gente conhece, a realidade de Portugal e, portanto, não é heterogéneo. Há assimetrias. E, havendo assimetrias, temos é que trabalhar as assimetrias e ajudar os municípios e, da parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses, nós ajudamos sempre os nossos associados no ultrapassar de problemas que se colocam a esses municípios. E, portanto, com os bons exemplos, com aquilo que efetivamente nós vamos mostrando aos municípios, daqueles municípios que trabalham estas matérias e que têm sucesso, para que possam adaptar e transpor para o seu município essas matérias. No que diz respeito ao seu deputado do Chega, foram colocadas muitas questões que eu não tenho, como disse há pouco, resposta. Quantos municípios é que têm programas de adoção? Quantos municípios é que têm campanhas de sensibilização? Quantos municípios é que não trouxe essas respostas? Depois a Associação Nacional de Municípios poderá, obviamente, analisar essas perguntas, essas questões e fazer chegar aos senhores deputados do Chega. Uma coisa eu tenho a certeza e repito, nós estamos todos municípios empenhados na resposta a este problema, não voltamos as costas a este ou a qualquer problema e, portanto, estamos empenhados na resolução, em rede, obviamente, porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada, mas estamos empenhados neste problema. No que diz respeito aos médicos veterinários, tal como eu disse, eu não distingui médicos veterinários de médicos veterinários municipais, mas todos os municípios, penso eu, têm um médico veterinário, independentemente de seja municipal ou não, e que dão resposta àquilo que é solicitado em termos de medicina veterinária. Muitos deles, e penso que, enfim, praticamente a totalidade, estão sensíveis a estes programas que têm vindo a ser lançados pelo Estado Central e que se candidatam para poderem responder adequadamente a estas vertentes, a estas valências, que seja o SED, que seja campanhas, enfim. Enfim, a capacitação também de cada município faz a diferença na resposta a estas campanhas, a estes avisos, a estas possibilidades de candidatura, mas ainda assim estou convencido que já lá vai o tempo em que os municípios estavam virados para dentro e que não visualizavam, não percebiam destas campanhas, destas possibilidades de candidatura a várias campanhas e, portanto, estou convencido que, enfim, de uma maneira geral, não posso aqui atestar que 308 municípios se candidatam. Há alguns que se calhar não se candidatam porque não têm necessidade de se candidatar e, portanto, que através do seu orçamento próprio conseguem fazer face e responder a estas problemáticas, mas estou convencido que a maior parte dos municípios estão atentos e se candidatam a estas questões, face e resposta a estas questões. E, portanto, de uma maneira geral, eu penso que esta mudança da tutela para a proximidade nos municípios, se for bem feita esta mudança em articulação com os municípios, que seguramente vai trazer sucesso para toda a gente, incluindo para os municípios, porque de facto há uma proximidade maior e, portanto, uma resposta melhor do que o Estado Central ou alguém, não sabe onde, numa secretaria à secretária que possa responder. Nós estamos no terreno, conhecemos a realidade do território, sabemos bem onde é que andam os animais errantes, quais são as pessoas que podem responder, enquanto sociedade civil, a esta problemática, e com a articulação dos municípios, estou seguro que responderemos com mais celeridade e mais proximidade a estes problemas. Em relação ao seu deputado do Bloco de Esquerda, isto é sempre um perigo, mas podemos olhar, em relação à fiscalização, podemos olhar para esta questão como uma oportunidade. No fundo, o trabalhar em rede, o trabalhar intermunicipalmente, obviamente que traz mais capacitação, mais valor acrescentado ao próprio município. Repito, a minha comunidade intermunicipal trabalha muito em rede, estas e outras matérias, e é com esta rede que nós construímos capacitação, que nós construímos proximidade e que nós nos apercebemos dos problemas que cada um tem e da maneira como é que os podemos ultrapassar. E, portanto, não vejo mal nenhum em que esta assunção possa ser através da entidade intermunicipal, obviamente que em articulação com o município. Não podemos, passa a expressão, despejar na comunidade o problema e lavar as mãos como Pilatos. Quer dizer, no fundo, temos que acompanhar de perto esta problemática e, obviamente, que se houver uma entidade que se responsabilize em articulação com os municípios, nós agradecemos, porque não tem que haver, no meu caso, 12 municípios com 12 fiscalizações, mas uma fiscalização centralizada em que o município cooperará para essa fiscalização. E, portanto, parece-me que pode ser uma boa solução se trabalhar em rede, mas uma rede efetivamente bem montada e bem oleada. Esta capacidade de podermos juntar também organizações, entidades, ativistas do terreno, parece-me adequado, porque somos todos preocupados com o problema, não me parece que tenhamos que afastar estas entidades, estes ativistas, digamos, desde que queiram trabalhar connosco em rede, não é? Muitas vezes estas associações, estas organizações colocam-se ao dispor, mas depois trabalham muito para dentro e trabalham muito, isoladamente, não trabalham connosco. E o trabalhar connosco é nas várias vertentes, não é só depois bater à porta do município para pedir dinheiro, não é? E muitas organizações o que acontece é que fazem isso, portanto, trabalham para si, fazem o seu plano de atividades e depois vão só bater quando se sentem um bocadinho aflitos, é que vão bater à porta do município a pedir financiamento. E, portanto, parece-me a mim que faz sentido trabalharmos em rede, que faz sentido trabalharmos com estas entidades, mas tem que ser em rede. E em rede é participar neste plano de atividades, quer do nosso lado, quer do lado destes ativistas. Finalmente, em relação ao PAN, vamos perceber por que razão é que há, efetivamente, municípios que não responderam a questões que deveriam ter respondido. Se realmente deviam ter respondido, vamos aferir, e depois em sede da Associação Nacional de Municípios Portugueses, vamos aferir junto dos municípios porque é que não responderam, por ruído de comunicação, por falta de capacitação, não sei, não vale a pena estar aqui a inferir uma série de... Vamos tentar perceber em relação a esta questão, assim como da questão de Elvas, surpreende-me, mas vou tentar perceber também porque é que há esta queixa-crime contra Elvas. Isto é uma problemática que é transversal a todos os municípios e que nós enfrentamos e, portanto, não percebo como é que há municípios que, efetivamente, descuram esta questão e avançam sem esta questão estar devidamente consolidada e respondida. Portanto, em relação à rede nacional, eu penso que já respondi, acho que é importante a sociedade civil estar envolvida, agora tem é que se perceber o papel de cada um nesta rede e a cooperação de que cada um pode trazer a esta rede. Não é depois... depois, no final do processo, como digo há pouco, bater à porta e agora o que é que fazemos? Portanto, tem que ser, de princípio, rede em si e, portanto, acho que de uma maneira geral tentei responder a tudo, devo ter ultrapassado em muito os 10 minutos, mas eram tantas perguntas que era difícil resumir e responder a tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Pedro Folgado. Eu dei-lhe a tolerância por respeito à autonomia do poder local e, portanto, fico com esta convicção e agradeço as suas palavras e dou por terminada esta audição, mais uma vez, com um agradecimento pela vossa contribuição. Deputados, dois minutos e começamos novamente.